Com você aqui pela Rádio Excélsior da Bahia e agora nossa convidada, Dijane Pereira, assistente social, coordenadora de políticas públicas para infância, adolescência e juventude, está aqui hoje com a gente para falar de um evento muito importante, a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, a SPMJ, fazendo parte também de um conjunto de instituições, entre elas a UNICEF, que está construindo a programação dessa semana. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui no nosso programa em sintonia. Bom dia.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra para a gente, né, estar nas vésperas dessa semana tão importante aqui com vocês da Rádio Excélsior.
E a gente quer saber exatamente o que vem a ser a semana, em que contexto ela foi construída, Dijane.
A Semana do Bebê traz um olhar muito especial para os cuidados mesmo, com o bebê e com a primeira infância. Então, o município de Salvador tem um decreto, né, municipal, que regulamenta essa semana para que todos os órgãos que têm ações voltadas para a infância, não só do município de Salvador, como os órgãos parceiros, né? E essa ação é uma ação da prefeitura, coordenada pela SPMJ, né, com apoio da Secretaria de Governo, Segov, e outras secretarias do município, junto com o UNICEF, com esse olhar específico mesmo para a primeira infância. Inclusive, porque o mês de agosto é o mês de agosto dourado, né? O mês de agosto que reforça a importância da amamentação.
E o agosto dourado que lembra, né? Exatamente, traz esse mote por ser o alimento ouro, que vale ouro para as nossas crianças. Agora, além da questão, obviamente, né, da nutrição, está inserida dentro da Semana Mundial do Aleitamento Materno, também desse contexto do Agosto Dourado. A Semana do Bebê Salvador quer trazer também outras temáticas, que outros temas também traz para a garantia dos direitos, para que a primeira infância, né, possa ser, ter realmente políticas públicas, ações de toda a sociedade civil, garantindo que a nossa infância seja protegida, que a infância das nossas crianças seja protegida.
Sim, sim, Patrícia. Na verdade, a gente está fazendo fez uma programação bastante diversa para trazer olhares sobre várias áreas, né? A gente vai fazer uma agenda programada de 25, né, de amanhã, a partir de amanhã, de 25 de agosto, dia 31 de agosto. E assim, só para dar um destaque, para não esquecer de falar isso, que é muito importante, essa semana é uma semana muito específica para essa faixa etária, mas, no entanto, ao longo de todo ano, as ações são realizadas, né, e são acompanhadas. A gente, com relação às temáticas, além de reforçar a importância da amamentação, esse ano o tema central é o cuidado integral com o bebê. E por que o cuidado integral, né? A gente quer reforçar a importância, sim, de falar dessa mãe que amamenta, desse bebê, integral, porque a gente tem que ter várias ações, vários aspectos, várias linhas. Desde esse cuidado da saúde aos cuidados dos aspectos culturais. A gente quer trazer cultura para a infância. Então, a programação traz rodas de conversa em ambiente hospitalar, para falar com as mães, né? E aí tem a UFBA como parceira da gente, a Escola de Enfermagem. A gente tem aí um diálogo muito importante sobre alimentação infantil. E por que isso, né? Como vai tirando da amamentação e como é que vai inserir novos alimentos, né? Como é essa transição, como é esse passo a passo? Então, a gente vai trazer especialistas nessa área de alimentação, nutricionistas, para trazer essa discussão para a gente. Vai ter uma linha também de cuidado muito voltada aos primeiros socorros, né? E por que a gente pensou nessa questão dos primeiros socorros? Tanto na linha de cuidado junto às escolas, como agir, como também em casa, né? Uma mãe, um bebê que se engasga, como você vai agir naquele momento, qual a condução que você deve ter. Então, a gente também quer trazer essa questão de segurança, né? Que é uma prevenção de acidentes. A gente sabe que em outubro tem uma lei nacional que a gente também já está instituindo em Salvador, que é essa lei, na verdade, de prevenção a esses acidentes domésticos com crianças em casa, esses cuidados de uma peça com a quina, né, tapetes, coisas que a gente sabe que pode causar aí dano, né? Vamos falar também um pouco, assim, de forma das ludicidades, né, das canções que as crianças gostam, que as crianças precisam ouvir. E aí, eu faço a ressalva, Patrícia, no sentido de dizer assim, que os pais, eles podem gostar de vários estilos musicais, mas as crianças têm que ter as musiquinhas delas, né? E a gente vai trazer também esse aspecto bem do lúdico, da música, das brincadeiras de infância, né? Pensando bem nesse ciclo de cuidado. A gente vai invadir aí várias áreas para proteger, né? A intenção da gente é proteger cada vez mais o bebê e a turminha da primeira infância.
Pois é, um complexo, né, de necessidades próprias dessa faixa da idade. Você colocou aí a questão do brincar. A criança não trabalha, né? A criança, ela brinca, ela estuda, ela se desenvolve. E, infelizmente, Dijane, por conta até de uma questão social, de um contexto que nós estamos vivenciando, sobretudo com a pandemia, muitas questões dos direitos das crianças ficaram ameaçadas, né? Como que a gente coloca a semana dentro desse contexto de pandemia que estamos vivenciando?
Hoje, a gente fala da pandemia e a gente não pode deixar de falar de pandemia porque a gente está vivendo esse contexto ainda. A gente teve um avanço na primeira infância na questão das vacinas, né? E uma questão muito forte que aí a equipe de saúde e nós todos, enquanto sociedade civil, enfim, temos que estar atentos a esse processo, é esse reforço mesmo vacinal. Eu não estou falando nem mais do calendário só da Covid, né? A pandemia, a gente tem que pensar, assim, de como cuidar, de como prevenir, porque as crianças ficaram extremamente expostas, né? Foi um baque muito grande para as crianças da pandemia. Se para os adultos foi difícil, para as crianças foi muito mais difícil, né? Você sai de uma rotina de brincadeiras para ficar, às vezes, dentro de um espaço que é tão pequeno e que não existe. Então, hoje a gente reforça o cuidado, sim, desses pais com seus filhos, de levar para tomar as vacinas da Covid, aí já tem a faixa etária liberada, e ao mesmo tempo, para a turminha mais bebê, né, bem a primeiríssima infância, a gente reforça a necessidade desse calendário vacinal ser atualizado. Por que eu digo isso? Porque a gente tem dados de que antes da pandemia já estava baixo, mas a pandemia trouxe um baque muito grande dessa atualização vacinal. Então, hoje os pais precisam voltar a reforçar o calendário vacinal dessas crianças, né? Precisam, de fato, voltar a levar essas crianças para os espaços escolares, elas precisam, de fato, voltar a interagir. E essa preocupação tem que ser muito coletiva do olhar e do cuidado e do trato. É por isso que o tema central dessa semana é voltado à questão do cuidado integral, porque a gente tem que pensar em várias linhas. Eixo educação, eixo saúde, assistência, como prevenir. Vai ter coisa boa hoje aí, o prefeito vai lançar algo muito bom para a infância, eu não posso dar essa escolha aqui agora, mas de tarde vem coisa boa aí para a infância e que vai fortalecer esse dia aí da infância, que é o dia 24 de agosto.
É o cuidado integral, né? Também de forma integrada, garantindo todas essas questões necessárias para a criança. Começar da alimentação, né? Do leite materno, mas depois também da garantia da segurança alimentar na primeira infância. A gente sabe o quanto é importante que a criança se alimente bem, que ela tenha todos os nutrientes, sobretudo nessa primeira fase da vida, para que a gente possa entregar a ela a possibilidade de se tornar uma adolescente, depois um jovem, né? Está dentro aí da sua secretaria, da sua coordenação, também essas outras etapas da vida, uma condição para que ela possa se desenvolver. E quando a gente fala do bebê, é a semana do bebê, mas o bebê não está isolado, ele está dentro de uma família, está dentro de um contexto social e que precisa dar apoio, né? Essa família toda, ela precisa ter as suas políticas públicas também para atender a essa comunidade, para que ela possa ter condição de garantir o bebê tudo aquilo que ele precisa. E dentro do trabalho que vocês já realizam, claro, das temáticas que vão estar sendo colocadas aí na Semana do Bebê, quais são assim, os grandes desafios, Jane, que você observa das demandas que têm chegado aí na secretaria e que você observa que são assim, desafios que precisam ser olhados, enfrentados, né? E reunir forças de todas as entidades para que eles sejam, de fato, resolvidos. Quais seriam esses grandes desafios?
Olha, hoje? Perfeito. A gente sabe que esse pós-pandemia trouxe um processo de pauperização muito grande na sociedade, né? Isso de maneira geral, de maneira nacional. A gente tem âmbitos de situações muito complicadas hoje, por isso que toda a ação da gente na secretaria, ela é intersetorial. E por que ela é intersetorial? Porque a gente tem que passar por todas essas secretarias que cuidam, né? O cuidado tem que ser em rede. E não só a nível de gestão, mas a nível de parceiros, né? Outros entes, né? Ver o Unicef, ver o Implan, ver universidades, porque a gente tem que falar de uma maneira geral. grandes desafios surgem porque a gente não cuida do bebê se a gente cuidar dos pais, né? Da mãe que é solo, da mãe monoparental, da mãe um casal afetivo. A gente tem que cuidar dessa família. E dessa família que vem com todas as suas complexidades, né? Tanto que na programação desse ano, a gente teve um cuidado muito grande de trazer situações voltadas à família, à mãe, né? Porque sempre as falas são muito voltadas, porque a mãe é que vai ouvir muitas coisas, né? Essas orientações todas passam pela mãe, né? O cuidado, o socorro, o socorro e tal. Mas também a gente trouxe uma agenda para a infância, né? Então, eu vou falar sobre isso até daqui a pouco. Mas, assim, a família hoje, a gente tem que ter um olhar realmente específico, a gente tem que ter esse olhar da assistência social, o fortalecimento dos equipamentos de CRAS, trazer essas famílias para junto dessas equipes técnicas, né? Acho que um grande desafio da sociedade, e para mim, enquanto coordenadora, falo muito isso, é compreender e fazer reduzir esses números, os casos de abuso sexual enquanto juvenil. É ainda muito alto, e isso é muito forte, porque a gente tem uma pasta na gestão da SPNJ que trabalha de maneira muito grande essa questão da violência, né? A violência contra essa mãe, essa mulher, e ao mesmo tempo a violência contra essas crianças, né? Então, a gente, quando fala de abuso sexual enquanto juvenil, é algo muito forte. A gente fala de bebês que são abusados, de pessoas de 2 anos que são abusados. Então, a gente fez no mês de maio uma questão muito forte, no sentido de que a gente formou equipes, foram mais de 1.000 profissionais capacitados e treinados para lidar com a identificação desses casos, e ao mesmo tempo nós fomos para as comunidades falar do abuso, do que é esse abuso, né? O que pode ser um sinal de um abuso, quais são os tipos de violências, né? E isso foi muito forte, porque veio para a gente depois esse feedback, né? Olha, esse caso aqui eu fui abusado, olha, eu fui abusado dessa forma. E a gente está orientando essas pessoas a pedirem ajuda, a denunciarem e a se cuidar. Então, a gente tem que lidar com uma rede muito grande. É um grande desafio para a gente falar desse assunto, que ainda é tabu. Falar de educação sexual, infelizmente, ainda é um tabu na sociedade. As pessoas ainda têm um certo receio de falar sobre essas questões, mas cada vez mais o início da vida sexual das pessoas, né, estão reduzindo. Então, assim, a juventude está iniciando a sua vida sexual cada mês mais cedo. E é, inclusive, por isso que, alguns anos atrás, o Ministério da Saúde trouxe aí uma campanha forte de vacinação contra o HPV em meninos e meninas, né, de 9 a 13 anos, de 9 a 14 anos de idade. Por quê? Porque se viu que, nessa faixa etária, o número de meninos e meninas que estão iniciando a vida sexual é muito grande. Então, os pais têm que, cada vez mais, falar sobre esses assuntos, né, desses tratos, desses cuidados, e mostrar nesse corpinho onde é que se pode tocar, onde é que não pode tocar. Isso, para a gente, é um grande desafio, trabalhar esse corpo que é da criança e que a gente tem que ajudar os pais a proteger, né? E pelos dados, que é pior ainda, a gente sabe que os grandes números de abuso vêm dentro do seio familiar, ou de alguém próximo, ou de um conhecido, ou de um amigo, ou de um parente, pessoas que têm vínculos. Então, isso é muito forte ainda para a gente.
Com certeza, seria o lugar do primeiro acolhimento, né, onde essa criança, sim, deveria se sentir segura, ter a base ali para que ela possa crescer e se desenvolver. É o lugar onde ela, sim, sofre todo tipo de abuso, abuso sexual, como você colocou, mas às vezes também o abuso da violência, né, da violência física, da violência psicológica. As crianças estão sujeitas, né, a todo esse cenário. E aí, por uma série de questões, né, claro que a gente não minimiza aí a responsabilidade das famílias, mas as famílias também estão passando por um momento de dificuldade, e às vezes aquela pessoa mais frágil, né, aquela mais vulnerável, quem acaba sofrendo mais tudo isso que vem. E eu queria também falar com relação, já que estamos falando do bebê, da semana do bebê, começa amanhã, estamos na véspera do início da semana, o primeiro direito, que é o direito de nascer num lugar confortável, com segurança, né, que essa mãe também é um foco aí das políticas, né, da secretaria, que tem como foco mulheres, infância e juventude, mas que essa mulher também tenha o direito ao seu pré-natal, à sua assistência, e no momento do parto, que ela possa ter também aí na rede pública, ou quem tem condições de ter na rede privada, ter um parto assistido, ter esse primeiro momento, né? Um momento tão que a gente às vezes fantasia muito, romantiza muito, mas a gente sabe que na prática, muitas vezes, é um momento muito doloroso para muitas mulheres. E como que a semana também aborda essa questão?
Sim, olha, a gente quando fala da mãe, e quando a gente fala da semana do bebê, a gente fala dessa mãe, né? O cuidado com essa mãe é muito importante. E é por isso que um dos nossos grandes parceiros estão aí as maternidades, né? Aí eu estou falando da Secretaria Municipal de Saúde, estou falando da maternidade, que estão ouvindo, que está com a gente, a Escola de Saúde Pública da Bahia, a Escola de Enfermagem, porque são instituições que estão diretamente ligadas às mulheres, e aí a gente traz uma pauta muito importante, que é o pré-natal. E muito tem que ser feito, sabe? Eu nunca vou deixar de dizer isso. A gente precisa fazer muito mais. Primeiro, para trazer uma orientação, porque todas as vezes que a gente faz uma roda de conversa com as mulheres, eu tenho uma dinâmica, eu pergunto assim, quem de vocês, eu estou de 30, 40 mulheres numa roda de conversa, quem de vocês planejou o nascimento do seu filho? Quem planejou ficar grávida? Sabe, raro, às vezes, uma levanta a mão, duas levanta a mão. Então, assim, a gente tem que investir, sim, em ações, inclusive, de planejamento, de cuidado, né, saúde sexual reprodutiva, falar sobre isso, para que essa mulher possa, na verdade, cuidar do seu corpo, e que bacana seria a gente poder decidir a hora de ter um filho. Isso não acontece, né? E aí é uma pauta muito extensa, não vou nem abordar esse assunto. Mas falando do pré-natal, o município de Salvador avançou muito nos últimos anos, né? E uma das ações que a gente está fazendo essa semana do bebê é reforçar, na verdade, a campanha sobre a questão de uma cartilha, né? Para cada somente de acompanhamento de gestantes. Salvador lançou o programa Mãe Salvador, 2021, que na verdade é um programa que tem o objetivo de auxiliar a qualificação da assistência no pré-natal, né? Do parto, do puerpério, para a mãe e o bebê. Então tem que cuidar desse binômio, né? Mãe e bebê sempre, a gente está falando sempre da mãe e do bebê, dentro do município de Salvador. Esse programa, na verdade, vai acompanhar essa gestante, vai acompanhar o início do pré-natal na unidade de saúde. Então vai ser uma parceria muito bacana entre a unidade de saúde e os CRAs, né? Ela vai ter consultas, vai ter as consultas do pré-natal garantida, vai ter a questão do transporte, vai ter a testagem das prevenções de HIV, IST, sífilis, hepatite B, hepatite C, que é necessário essas prevenções. Vai ter acompanhamento vacinal. Então, assim, é um protocolo de cuidados durante esse pré-natal, dentro da unidade de saúde, com acompanhamento e ainda a liberação de um programa de transporte, né? Para que ela possa vir fazer os exames dela, garantindo o transporte para realizar os seus exames, que são necessários no pré-natal. Então, assim, a gente precisa avançar muito mais em muitas questões, em divulgação, né? E chegar em todas essas mulheres gestantes. Mas, assim, a gente tem se preocupado com todos esses detalhes, né? De dizer assim, passou vários exames e não conseguiu. A gente sabe os desafios que são, mas a gente tem tentado avançar cada vez mais e chegar sempre nesse binômio, né? A semana do bebê, por mais que a gente fale muito do bebê, desse cuidado, a gente vai falar dessa mulher também, né? Porque é um momento muito bacana para essas mulheres.
Essa questão, né, você falou aí do acesso ao pré-natal, é necessário. Nós estamos aí falando do pré-natal que atende a mulher, mas aí nós estamos pensando, claro, no foco do bebê, né, desse nascimento saudável. Uhum. E aí a gente reforça também aqui, espero que a semana também traga essa reflexão para os gestores, da ampliação da pensão básica, né, que é a porta de entrada no sistema público que muitas mulheres acabam tendo aí no sistema público, é no posto de saúde, é nas unidades da saúde da família, que elas vão encontrar. Às vezes não necessariamente vai ter o obstetra, vai ter todo o aparato para fazer aquele pré-natal desejado por muitas mulheres, mas aquele que é possível, né, acompanhando aí também com as equipes de enfermagem, para que ela possa ter a garantia da sua saúde e do acompanhamento do seu pré-natal e também o seu parto saudável. Agora, uma outra preocupação que eu tenho também, enquanto mãe também, não vivencio isso na minha prática, mas também empatizo com muitas mulheres que vivem isso, que é a questão daquelas crianças com necessidades especiais. Às vezes, a mulher se prepara para todo o seu momento do parto, né? E, às vezes, ela já fica sabendo no pré-natal, mas, às vezes, também só no momento do parto, que aquele bebê ele não veio da forma como ela imaginou. E ele vem com necessidades especiais. E como que a gente tem garantido isso? As crianças com necessidades especiais, com deficiência cognitiva ou motora, a gente tem também rodado e olhado para isso?
Sim. Quando a gente fala de cuidado integral, é pensando em todas as possibilidades, né? É, aí a gente identifica as crianças autistas, síndrome de Down e outras deficiências, e um cuidado, inclusive, do pré-natal nas estágios com relação às CIPs e as consequências dela, né? E um cuidado, sim, inclusive nessa semana do bebê da gente, acho que uma das pautas, se eu não me recordo aqui, vai ser muito voltada a Cecília Balbino nessa questão da maternidade, da identificação dessa mãe, desse apoio dessa mãe, né? E que essa rede de cuidado, e aí um chamamento muito da gente, que essa mãe, força da maternidade, ela tem que retornar ao seu médico do pré-natal, na atenção básica, para dar esse suporte necessário de encaminhamentos, porque precisa ter encaminhamentos para cuidados. E tem situações que só descobre no filho mais tarde, né? Não é nem na hora que nasce, é um pouquinho depois. A criança já é um pouquinho grande, é que vai enxergando algumas situações que requer um cuidado especial. E é por isso que é a importância do acompanhamento. Essas atividades que nós vamos fazer, e muitas das agendas, não todas, mas em muitas das agendas vai ter, inclusive, a questão de tradução de Libras, né? A gente se preocupou muito com essa questão também de comunicação, para chegar em todos os públicos. E aí, falar um pouco em uma das pautas sobre inclusão, porque a inclusão não pode ser só a inclusão física, de espaços físicos, né? É a pessoa que se sente pertencente. E essa mãe pertencente é o grande desafio da sociedade, em todas as áreas. Em todas as áreas, né? Como cuidar de uma pessoa que requer de mim um olhar diferenciado? Isso é um desafio para todas as áreas, da gestão, do atendimento na ponta, da educação, dos atendimentos nos equipamentos de ponta, de CRAS, de unidade de saúde, porque o cuidado tem que ser forte. E é uma demanda muito grande nesse pós-pandemia aí, e aí vem situações de sequelas, né, que tem que ser acompanhado, e a equipe da saúde está com um olhar bem, bem bacana para essa situação. A gente precisa ampliar, sabe? A gente tem uma meta muito grande de ampliar, inclusive, as unidades de saúde. E aí está no planejamento estratégico do prefeito Bruno Reis, né? Que até 2024 aí a gente tem muita unidade para poder lançar.
Que bom. Então, que bom que isso tudo está sendo olhado, porque essa mãe, essa família realmente precisa do apoio, né? Para que ela possa, uma criança que nasce, um bebê que nasce, é uma alegria para a família, é uma alegria para o casal, mas é também um novo ser que a sociedade está recebendo, né? E aí todos somos responsáveis, não só aquele casal, não só aquela mãe, mas toda a sociedade. Por isso a Semana do Bebê vem reforçar isso, chamar a atenção e fazer um alerta a todas as instâncias. Por isso tantas instituições se unem nessa semana, se mobilizam para que todos possam dar a sua parcela de contribuição dentro daquilo que cada um faz, dentro daquilo que é específico de cada instituição. Então eu vou reservar esses minutos finais aqui da nossa entrevista para que você reforce o convite. Diga como as pessoas podem participar da Semana do Bebê, que começa amanhã, um pouco assim rapidamente da programação.
Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui, né, de a gente fazer essa fala e mostrar para as pessoas a importância de acompanhar. A gente tem uma página no um site oficial, Semana do Bebê, www.semanadobebesalvador.com.br. Temos página no Instagram também, Semana do Bebê, arroba Semana do Bebê de Salvador, porque são as páginas que vão sair as programações oficiais. Já estou lá, já lançando as vendas a partir de hoje. Aí a gente tem que agradecer os parceiros, né, porque são vários, né? A Secretaria Desenvolvida, né, a Secretaria de Sustentabilidade, a Secretaria de Educação, Saúde, Unicef, que é o nosso apoiador maior aí, a Escola de Enfermagem da UFBA, a Escola de Saúde Pública, o Núcleo de Apoio à Primeira Infância, que é ligado à Secretaria do Governo, né, a Secretaria de Saúde, Maternidade de Cecília Balbina, não posso esquecer os parceiros, porque, e a própria Secretaria de SPMJ, porque ele se dedica profundamente nesse assunto. E só para dar uma chamada, nos dias 27 e 28, no próximo final de semana, 27 e 28 agora, né? Lá no Céu de Valéria, das 9 da manhã às 5 da às 3, às 15 horas, às 3 horas da tarde, vai ter a ação de brincadeira com as crianças. É assim, de forma maravilhosa, né? O Expresso do Brincar vai chegar aqui com vários equipamentos e vai levar para esse território de Valéria uma brincadeira para as crianças do território. tá? Então, a gente está levando aqui 27 e 28. E aí, ao longo da semana também, vai ter contação de história em praças, em parques. E a gente vai fazer esse movimento muito bacana. Eu quero agradecer e convidar todos para acompanhar e dar sugestões para que cada ano mais a gente possa crescer e fazer diferencial ao longo de todo o ano.
Com certeza, via base, né? Muito importante aí a gente constrói esse movimento de forma participativa, de forma conjunta, de forma solidária, cada um trazendo a sua experiência e a sua sugestão. Então, fica aqui o compromisso, mais uma vez, da Rádio Excelsior da Bahia e do meu programa Em Sintonia. Eu, particularmente, Patrícia Tosta, enquanto mãe, também comunicadora, comprometida com a construção dessa sociedade saudável e próspera para todos, é parceira também desse movimento e feliz por mais uma vez Salvador estar realizando a Semana do Bebê. Vamos estar divulgando a programação logo que sai aí, mais uma vez o convite para você ouvinte acompanhar as redes sociais. Você tem aí a Semana do Bebê Salvador no Instagram, onde vai estar sendo postada toda a programação e você vai ter a oportunidade de saber divulgar e participar dessa semana. Obrigada, Dijane, e toda a equipe.
Obrigada, Patrícia. Você é Luiz, nossa parceira de sempre.
Com certeza podem contar comigo. Beijo grande a toda a equipe, a secretaria e pela iniciativa, pela Unicef, Tati Andrade, todas as pessoas que estão fazendo a Semana do Bebê de Salvador, que vai ser, com certeza, já é um grande sucesso. Obrigada, então, a todos. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã a gente volta.